Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à audioconferência da Enel Distribuição São Paulo. O objetivo desta audioconferência é a discussão dos resultados dos 9 primeiros meses de 2019 da companhia. A área de RI da Enel Distribuição também informa que o release e a apresentação de resultados estão disponíveis no site da companhia, por meio do endereço eneldistribuicao.sp.com.br. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, posteriormente à apresentação, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para a participação. Caso precisem de ajuda do operador durante a audioconferência, basta teclar asterisco 0. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e está também sendo transmitida via webcast, com acesso pelo site de relações com investidores da companhia. Em nome da Enel Distribuição São Paulo, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que venham a ser feitas durante esta audioconferência com relação às perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem se alterar em função de variáveis como condições do mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação será acompanhada de slides e pode ser visualizada na transmissão por webcast. Ao final, os executivos estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Max Lins. Por favor, Sr. Max, pode prosseguir.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Dou início à apresentação dos resultados dos primeiros 9 meses de 2019 da Enel Distribuição São Paulo. E me acompanham nesse call Mônica Waldor, que é nossa CFO, e VP de Relações com Investidores, os demais diretores da companhia e nossa equipe de RI. Conforme veremos ao longo dessa apresentação, os primeiros 9 meses de 2019 apresentaram resultados melhores que no ano anterior, demonstrando a bem-sucedida integração da companhia com o Grupo Enel, o que permitiu melhora da nossa eficiência operacional e financeira. Adicionalmente, como anunciado no dia 21 de outubro passado, a companhia passa por um processo de oferta pública para aquisição de ações e conversão de categoria, além de uma importante reestruturação societária. Pontos esses que serão melhor explorados nos slides seguintes. Inicio a apresentação com o slide 2, com os principais destaques nos primeiros 9 meses desse ano. Começo comentando sobre os nossos investimentos. Nesse período, investimos R$ 649 milhões, direcionados principalmente à manutenção e desenvolvimento da rede, em especial de nossa rede subterrânea. Destaco aqui ainda o anúncio feito esse mês da iniciativa Urban Futurability, que transformará a região da Vila Olímpia, da cidade de São Paulo, em um bairro completamente digital, como veremos no próximo slide. Em relação à operação, destaco a melhoria dos indicadores de duração e frequência de interrupções em comparação com o mesmo período do ano passado. O DEC e o FEC dos últimos 12 meses apresentaram reduções de 5,9% e 10,7%, respectivamente, resultado do investimento em tecnologia de rede e modernização. Vale destacar aqui que a companhia terminou os 9 primeiros meses do ano com ambos indicadores dentro dos limites regulatórios estabelecidos pela ANEEL. Outro destaque do período é o crescimento de 0,4% no consumo do mercado total, mesmo com uma leve redução de 0,2% no mercado cativo comparado com o mesmo período de 2018, conforme vamos detalhar mais à frente. Quanto ao desempenho financeiro, destaco o lucro líquido reportado de R$ 546 milhões, um expressivo aumento em relação aos 9 meses de 2018, revertendo um prejuízo líquido de R$ 158 milhões apresentado no ano anterior. Essa performance é atribuída em grande parte ao maior EBITDA da companhia. Mônica Waldor detalhará o nosso desempenho financeiro ao longo da apresentação. Ainda no aspecto financeiro, destaco a continuidade dos esforços de redução de custos e alongamento do prazo médio de nossas dívidas, com resultado da busca constante por oportunidades de mercado para avançarmos em nossa estratégia de otimização da estrutura de capital da companhia. Destaque especial para a emissão da 24ª debênture ocorrida em junho passado. Por fim, destaco a oferta pública para o cancelamento de registro da companhia OPA, emitida pela Enel Brasil, atual controladora indireta, em 21 de outubro passado, com o objetivo de promover a conversão da companhia da categoria A para a categoria B. O leilão será realizado no próximo dia 21 de novembro, agora desse ano de 2019. Também acerca desse tema, traremos mais informações nos próximos slides. Seguindo com o slide 3, demonstraremos a execução do plano, nosso plano de investimentos. Os investimentos totalizaram R$ 650 milhões nos primeiros 9 meses do ano, sendo alocados principalmente na manutenção e expansão da nossa rede, na modernização do nosso sistema subterrâneo e na implementação e manutenção de subestações de transmissão e de linhas subterrâneas, conforme gráfico, que pode ser percebido no slide. Aqui eu destaco, como mencionado anteriormente, o projeto Urban Futurability, anunciado no início do mês de outubro, com o objetivo de transformar a Vila Olímpia em um bairro digital. Para isso, é previsto um investimento de R$ 125 milhões de reais nos próximos 3 anos. A iniciativa permitirá a coleta de dados e acesso remoto em tempo real da rede, melhorando a qualidade de serviço para toda aquela região. Além disso, espera-se que a criação de um mapa digital da rede permita compartilhamento de informações com o poder público e demais empresas de serviços, com informações sobre iluminação pública, funcionamento de semáforos e meios de telecomunicação, além da consequente redução do número de postes e cabos aéreos. Para isso, serão enterrados aproximadamente 5 km de cabos em 26 vias daquela região. No slide 4, apresento nossos principais indicadores operacionais, com destaque para a redução dos indicadores de duração e frequência dos últimos 12 meses em relação aos 9 primeiros meses de 2018. O DEC dos últimos 12 meses totalizou 7,4 horas, uma redução de 5,9% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O FEC, por sua vez, totalizou 4,08 vezes, uma diminuição de 10,7%. É importante aqui destacar que ambos os indicadores terminaram o mês de setembro de 2019 dentro dos limites regulatórios globais para o ano, que são de 7,41 horas e 5,14 vezes, respectivamente. Esses resultados positivos estão diretamente ligados aos investimentos comentados no slide anterior, voltados para tecnologia, fortalecimento e automação de rede e a atuação dos equipamentos de auto-recomposição, o famoso self-healing. Em relação às perdas, o volume de perdas totais apuradas nos 9 primeiros meses desse ano foi de 9,56%, absolutamente em linha com o apresentado no ano anterior, registrando uma redução de 0,01 ponto percentual. No slide 5, apresento o desempenho do mercado, cujo principal destaque é o crescimento do consumo total, mesmo tendo sido apresentado uma leve redução no mercado cativo. Nos 9 primeiros meses de 2019, o número de unidades consumidoras faturadas cresceu 1,1%, especialmente nas classes residencial e comercial. O consumo total, ou seja, a energia distribuída pela companhia, cresceu 0,4% em comparação com o ano anterior, conforme demonstrado, impulsionado pelo aumento de 2,1% dos clientes no Mercado Livre, atrelando a migração de clientes vindos do ambiente regulado. A contratação registrada no ambiente cativo concentrou-se principalmente nos setores comercial e de serviços públicos. Como podemos observar no gráfico da direita, o consumo cativo registrou uma leve queda de 0,2% em relação ao ano 2018, em função da baixa performance dos setores industrial e comercial, que foram afetados principalmente pela migração para o ambiente de contratação livre. Além do impacto da referida migração de clientes, o mercado cativo foi impactado também pelo número de dias de faturamento. Excluindo tais efeitos, o mercado cativo teria registrado um crescimento de 1,3%. Bem, agora passo a palavra para a nossa CFO, Mônica Oldor, que trará mais detalhes sobre o desempenho financeiro dos 9 primeiros meses desse ano.
Muito obrigada, Marco. Bom dia a todos. Começo pelo slide 6, demonstrando nosso EBITDA. O EBITDA nos primeiros 9 meses de 2019 foi de 1,6 bilhões de reais, 78% maior que o ano anterior. Esse aumento é resultado dos impactos positivos em margem e OPEX, que representam um montante de 689 milhões de reais. No trimestre, o EBITDA totalizou 659 milhões de reais, comparado com 367 milhões de reais no ano anterior. Estamos excluindo efeitos não recorrentes aqui com os gastos com um processo de OPA follow-on no primeiro trimestre de 2018, 62 milhões de reais, e adoção do IFRS 16, 29 milhões de reais, que afetou positivamente despesa de leasing e o impacto negativo dos eventos climáticos severos no primeiro trimestre de 2019, 5 milhões de reais. Em relação à margem, a variação é decorrente principalmente do impacto positivo de tarifa, que se beneficia do reajuste tarifário de julho de 2018 e da revisão tarifária de 2019, contribuindo para um melhor mix de tarifa-volume no período de 9 meses. Além disso, destacam-se os efeitos regulatórios, incluindo ajustes de neutralidade de encargos. Esse ganho foi parcialmente compensado pelas compensações impactado pelo maior volume de chuvas registrado no primeiro trimestre. Em relação ao OPEX, as principais contribuições vieram da linha de pessoal, com destaque sobre o efeito do programa de saída voluntária e da linha de custos externos, devido aos ganhos de eficiência decorrentes do processo de optimização iniciado em 2018, beneficiados pela convergência de sistemas e processos e também pelo compartilhamento de melhores práticas. A variação positiva com baixa de ativo reflete o menor volume de investimentos realizado no período. Esses efeitos foram parcialmente compensados pelo aumento de PCLD, ou seja, a expectativa com faturas não pagas por clientes. No próximo slide, temos o lucro líquido para o período. Nos primeiros 9 meses de 2019, a companhia reportou um lucro líquido de 546 milhões de reais, uma performance de 704 milhões de reais, acima em comparação ao mesmo período de 2018, no qual foi reportado um prejuízo de 158 milhões de reais. Esse resultado é decorrente principalmente do aumento no EBITDA, conforme mencionado no slide anterior. O melhor resultado financeiro é explicado pela redução em despesas com encargos de dívida, resultado das operações de liability management executadas no segundo trimestre, com a emissão de 24ª debênture em junho e pela melhor taxa de juros no período. Também contribuirá para a variação o efeito positivo de atualização de créditos tributários, dado aos reconhecimentos dos créditos tributários no primeiro trimestre de 2019, decorrentes da dedução das despesas incorridas como o Programa de Alimentação do Trabalhador. Em relação ao lucro tributário, essa variação reflete o aumento de resultado tributável. No próximo slide, detalharemos nosso endividamento. A companhia encerrou o período com dívida bruta de 5,8 bilhões de reais, 1,6% superior que nos 9 meses de 2018, devido às emissões de dívida no período. O aumento de dívida líquida é resultado do maior volume de investimentos realizado em 2018, em linha com a estratégia da companhia. A dívida bruta encerrou o trimestre com um vencimento médio mais longo de 4,2 anos no terceiro trimestre de 2019, contra 4 anos no terceiro trimestre de 2018. A melhoria desses indicadores é resultado principalmente da estratégia de liability management iniciada em 2018, com destaque para a emissão de 24ª debênture em junho deste ano, no valor de 1,5 bilhões de reais, e a sexta nota promissória em setembro de 2019, no valor de 215 milhões de reais. Quanto ao spread médio, o aumento e consequência do custo médio das obrigações com fundo de pensão reconhecidos como dívida, não sendo indexado a CDI, é consequente não capturado imediatamente a recente redução da taxa Selic. Se excluíram esse passivo, o spread médio seria de 0,53%, no terceiro trimestre de 2019, comparado a 1,55% registrado em terceiro trimestre de 2018. Observem que, apesar da clara melhoria no perfil de dívida, a companhia continua monitorando as oportunidades deste mercado para avançar sua estratégia financeira ao longo de 2019. Seguindo em frente, apresentamos detalhes do atual processo de oferta pública. A oferta pública de fechamento de capital apresentada pelo Enel Brasil foi aprovada pela CVM em 17 de outubro e lançada no último dia 21 de outubro, com o objetivo de adquirir 100% do free float, a fim de promover a conversão de categoria da companhia da categoria A para B. O leilão de oferta será realizado no dia 21 de novembro. O preço ofertado é o mesmo da oferta do ano passado, R$ 45,22 por ação, atualizado pela Selic até a data de liquidação da oferta atual, prevista para 25 de novembro, e que representaria um montante de aproximadamente R$ 400 milhões. Para cumprir as condições de oferta de conversão de categoria, a companhia convocou uma Assembleia Geral Extraordinária a ocorrer no dia 16 de novembro para aprovar o eventual conversão. Nesse processo, após a realização da OPA, as associações remanescentes do leilão estarão sujeitas a um resgate compulsório conduzido pela companhia. Estima-se que todo o processo termine na primeira quinzena de dezembro com um conversão efetivo da categoria junto à CVM. No próximo slide, detalharei o processo de incorporação reversa. O processo de incorporação reversa entre a Enel Sudeste, a atual controladora direta, e a Eletropaulo foi aprovado pelo Conselho no dia de 21 de outubro e está sujeito à aprovação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Extraordinária, que ocorrerá no dia 16 de novembro, junto com o processo de conversão de categoria. Essa operação consiste na incorporação pela Eletropaulo do patrimônio total de Enel Sudeste a valor contábil. A incorporação não afetará o capital social da companhia, que permanecerá inalterado, o que significa que não haverá diluição da participação atualmente decidida pelos atuais acionistas da Eletropaulo. Como benefícios, a operação levará a uma simplificação da estrutura corporativa de Grupo Enel no Brasil, resultando em maior eficiência administrativa para a companhia. A companhia pode amortizar grande parte do ganho nos ativos líquidos da Eletropaulo, atualmente registrado na Enel Sudeste, após a aquisição do controle da companhia, no valor total de 5,5 bilhões de reais. Isso pode resultar em um benefício econômico no valor aproximativo de 1,9 bilhões de reais, que a administração da companhia entende como um benefício decorrente de redução futura de impostos após a incorporação, a ser amortizado até 2058, considerando o prazo atual da concessão e a expectativa de renovação. Uma vez aprovada pela Assembleia Geral, o processo de fusão deverá ser efetivado na mesma data. Devolvo agora a palavra ao Max para as considerações finais.
Bem, para as considerações finais do nosso call de resultados, resumo os destaques apresentados nos primeiros 9 meses de 2019, a começar pela confiabilidade e eficiência operacional. Seguimos permanentemente focados no aumento da qualidade do nosso serviço, na eficiência, na automatização e digitalização dos nossos processos, conforme evidenciado na contínua e estrutural evolução positiva dos nossos indicadores operacionais, que está refletido no nosso desempenho econômico-financeiro. Outro tema de destaque no período é o processo de oferta pública mencionado anteriormente. O leilão ocorrerá agora no dia 21 de novembro, onde o preço por ação será de R$ 45,22, ajustado pela Selic até a data de liquidação da oferta, no dia 25 de novembro. Vale destacar que no fim desse processo, que prevê também a conversão da categoria junto da CVM, as ações da companhia deixarão de ser negociadas no novo mercado e ambiente de bolsa. Por fim, no âmbito regulatório, destaco que a proposta apresentada pela ANEEL no dia 15 de outubro para atualização do OC do setor de distribuição. O novo valor proposto, de 7,17% após impostos, está sujeito a contribuições em audiência pública. Temos acompanhado esse processo e entendemos o desafio de promover o equilíbrio da OC entre a realidade do cenário macroeconômico, a redução de taxas, a necessidade do incentivo de investimentos necessários para modernização e fortalecimento do setor de distribuição frente ao avanço tecnológico. Finalmente, encerro aqui agradecendo a participação de todos nesse call de resultados e gostaria de iniciar agora a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada.
Bem, gostaria de agradecer aqui mais uma vez a participação de todos no call da Enel Distribuição São Paulo, indicar que eu e Mônica Odor e o time de relações com investidores da companhia estaremos à disposição para eventuais dúvidas que possam ter futuramente. Muito obrigado a todos e um bom dia.
A teleconferência da Enel Distribuição São Paulo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.